בעזרת השם, דף צדיק ד' הזאת בשבת. יסתם עוד דף צדיק ג' עמוד ב', דף צדיק ג' נוברס, נטל סליה ג'בשו פרסימה. וקומץ עוד הגמרא, ג'אבים וזיסו אונטיין, מה זה מוסכי ויזה אונפוקינו. המשנה פלו סיגין, שהפסוק היא כחגו קומידה. נחו, הפרים כחגו מנוס וכבולומי כאוביגה הפסוק פר כחגו אין שבת, אז המנוס כמגרוגרת. אי כחגו, עשה קומידה דנדו ג'ו אוטנסיליו. אוטנסיליו היה סקונדריו הקומידה, e uma vez que ele é isento por carregar comida menos do que uma groguera, também está isento por causa do utensílio. Isso que vimos na Mishnah. Agora a Gemara falou uma continuação a esse assunto. Está no Rabanan. Fala a Braita. Hamotzio chalim kashiur. Imbekli chayav ala o chalim o patur ala kli. A pessoa carregou comida kashiur, ou seja, uma groguera de comida. Obrigaria a pessoa um korban hatat, o sacrifício de hatat, para estar carregando uma coisa importante. Se a pessoa fez isso involuntariamente, com certeza bechoguei. E fala aqui a Braita o seguinte: a pessoa carregou essa comida, kashiur, imbekli, se está dentro de um utensílio, chayavolo chalino patura lakli. Uma vez que o utensílio é secundário à comida, a pessoa quer segurar o utensílio para quê? Para segurar a comida? Então o dominante aqui é a comida, é como se ele estivesse carregando um objeto só. A comida tem que trazer um korban hatat para carregar a comida, e está isento pelo utensílio. Isso fala aqui a Braita. Vima e a Kli tzarich lo chayav aval a Kli. Continua a Braita. Se a pessoa precisasse do utensílio, fora isso que ele quer segurar a comida, ele quer usar o utensílio para outra coisa, aí já é diferente. Aí o utensílio já não é mais secundário à comida, está obrigado a dois hataot. Um hatat pela comida e um hatat pelo utensílio. Isso fala a Braita. Agora vai entender isso melhor. Shma Minah, disso a gente vê. Daqui a gente vê que a pessoa que comeu dois kazeitot de chelef, ou seja, chelef é aquele sebo proibido que não pode comer, ele é parte dos korbanot, e a pessoa comeu dois kazeitot, ou seja, o dobro do volume que obrigaria a pessoa para comer o chelef. O kazeit é 30 centímetros cúbicos de volume. Então a pessoa comeu isso, sem saber que era proibido. Fiz isso bechoguek. Quantos ratos ele tem que trazer? Um ou dois? Fala aqui agora, Hayab Stein. Deve ser que está obrigado. Dois ratos. Por quê? Porque também na nossa Braita, a pessoa queria a comida e o utensílio. Fiz isso bechoguek. Não achou que era proibido fazer isso. Tem que trazer dois ratos. Um pela comida e um pelo utensílio. É a mesma coisa que comer dois quezeitot de relev. Belém errado, sem saber que era proibido. Também tem que trazer dois ratos. Qual é a pergunta aqui? Explicam os rishonim. A Gemara em Hulim teve essa dúvida. A pessoa que come dois quezeitot de chelef, se está obrigado a dois korbanot ou um korban só. Dessa breta está explícito que não é obrigado a dois hataot. Então como fica isso? Essa é a pergunta. Explica a Gemara. Marav Shesh edach b'mayaskinan kegon tshagag ala ochalim veizid ala kli. Explicou Rav Shesh do seguinte. Aqui é um caso especial. Aqui, a pessoa achou que pode carregar comida na rua. Fez isso involuntariamente, achou que era permitido. Vezid ala kli. Porém, ele sabia que é proibido carregar um utensílio na rua. Foi mezid. Se a pessoa fez isso com a advertência de dois testemunhos, está com pena de morte aquilo, Aleno. Isso para Rav Shesh, que a breta para quem está obrigado também ao utensílio, também à comida, não é que tem que trazer dois hataot. Talvez a pessoa que fez dois pecados, belém errado, sem saber que era proibido, talvez tem que trazer um ratat só, mas aqui fala Rav Shesh, está obrigado também o ratat por causa da comida e também a morte por causa que ele carregou o utensílio bemezit. Isso fala Rav Shesh, não tem a ver com a Gemara em Hulim. A Gemara em Hulim se trata de outra situação. O tio Gemara mata que falou Ravashi. Ravashi não gostou do que Rav Shesh falou. Pergunta Ravashi, como você pode falar Rav Shesh que a pessoa está obrigada à morte e ao hatat? Tecido também está obrigado ao utensílio, a falakli. Fora o que está obrigado pela comida, está obrigado também pelo utensílio. Parece que é a mesma coisa, é a mesma culpa. O castigo é o hatat. Tem que trazer dois hataot. Volta a pergunta. É a mesma coisa com relação a dois quezeitot de relev. Que a pessoa vai estar obrigada a dois hataot. A mesma pergunta volta. Ela maravashi, Ravashi corrigiu aqui. Que igual se chegar o bezê. Venodalo, becazar, venodalo. Ravashi explica isso diferente aqui. Aqui se trata que ele fez dois pecados, belém errado, sem saber que era proibido. Porém, o que aconteceu foi que ele descobriu o erro dele em duas etapas. Primeiro, ele descobriu que ele carregou a comida de forma proibida. E depois de um certo tempo, ele descobriu que ele carregou o utensílio de forma proibida. Aí, para a Ravashi, é diferente. Aqui, uma vez que ele descobriu em duas etapas, pode ser que ele está obrigado a dois hataot. A Gemara em Hulin, que falou, a pessoa que comeu dois casetos de Helev, se está obrigado a dois hataot ou um, se trata que ele descobriu que ele comeu os dois casetos de Helev em uma etapa só. Aqui ele descobriu em duas etapas, cada etapa talvez obriga ele para um hatat separado. E essa questão é dependente de um outro machloket, o beplukta de Rabbi Yohanan e Rabbi Shimon ben Lakish. Já vimos essa discussão anteriormente, a discussão de Rabbi Yohanan e Rabbi Shimon ben Lakish. Se a pessoa que descobriu dois pecados que ele fez em duas etapas, ele está obrigado dois hataot ou um hatat só, conforme Ravashi, essa braita se explica, conforme o primeiro de Rabbi Yohanan, que está obrigado dois hataot por causa que ele descobriu em duas etapas. Continua a Gemara, está raiva mitá, patur afalamitá. A Mishnah falou o seguinte: a pessoa carregou uma pessoa viva, e essa pessoa viva está em cima de uma cama. Está isento também porque ele carregou a pessoa viva e também que ele carregou a cama. Por quê? Existe uma regra, a raiva seitatzmo, já vimos isso na Mishnah. A pessoa viva é a que carrega ela própria. A pessoa que carrega uma pessoa viva, a maioria do peso está sobre a pessoa viva própria. A pessoa viva se coloca em uma posição boa, ele de alguma forma segura seu peso e facilita a pessoa que está carregando ele a carregar ele. Por isso é tão pesado carregar um cadáver, Aleno, porque ele não está ajudando a ser carregado aqui. Uma vez assim, a gente fala que a Chai não sei, uma pessoa que carregou uma pessoa viva e está isento por carregar em Shabbat. Por quê? Porque a maioria do peso, quem carregou foi a própria pessoa. E está isento por carregar isso. E não só isso, fala a Mishnah, também está isento para a cama. A cama que estava embaixo dessa pessoa viva, também tem um volume que obriga a pessoa por carregar uma coisa em Shabbat. Mesmo assim está isento. Por quê? Porque a cama é secundária à pessoa que está sobre essa cama. E uma vez que ele está isento por carregar essa pessoa viva, também está isento por carregar a cama. Isso fala a Mishnah. Lema matnitin rabinatani velo rabanan. Fala a Gemara uma sugestão. Talvez a nossa Mishnah como rabinatan e não como rabanan. Que o quê? Dentária, uma braita. Hamotzi beimah chayav ve'ov li reshut rabim ben chayin u ben shchutin chayav. Rabinatan omer al shchutin chayav ve'al chayin patur. Quem desceu foi uma machloket, Rabi Natan e Tanakama. Qual é a machloket? A pessoa carregou um animal doméstico, uma bema, um animal selvagem, uma raia, ou um pássaro, um of, na rua. Então, mesmo se eles estão vivos, ben raino, ben shkutin, mesmo se estão vivos ou não vivos, está obrigado por carregar esses animais em Shabbat. Conforme Tanakama, não se fala raino setatzmo, que a pessoa viva, ela própria se carrega com relação a animais. Com relação a animais não se fala isso. Rabi Natan Omer, Rabi Natan discute Ashkutin Hayav e Al-Khaim Patur. Se ele carregou animais mortos, então ele está obrigado por carregar em Shabbat, tem que dizer o Korban Hatat. Se ele carregou animais vivos, está isento. Por quê? Shachai no Seh Tatsmo. Porque também animais vivos carregam eles próprios. E não foi a pessoa que carregou, foi o animal que se próprio carregou. Então fala aqui, a Gemara, talvez a nossa Mishnah é como Rabi Natan. Nossa Mishnah falou, a pessoa que carregou uma pessoa viva está isento, por quê? Porque a Chai não sei Tatsmo. Talvez é como Rabi Natan, e Rabbana não sustenta como isso. Explica a Gemara, mas Rav Afi não tem uma Rabbana. Resposta é, deve ser que mesmo Rabbana concorda com a nossa Mishnah. Ad kano pli Rabbana na lei de Rabi Natan, ela bebema, chayav ve'ov, temeshar ve'te nafshayu. Falou Rava, o único motivo que Rabbana está discutindo com Rabi Natan é porque animais, eles tentam escapar, eles ficam se debatendo, não deixam a pessoa carregar ela tranquilamente, uma vez assim, não facilitam a pessoa carregar, de contrário, dificultam a pessoa carregar, por isso a gente não fala Chai no Seh Tatsmo com relação a animais, a Vladam Chai no Seh Tatsmo, a Filho Rabbanan Modo, porém, uma pessoa viva que não fica se debatendo, ele deixa a outra pessoa carregar, então aí, mesmo Rabbanan falou que é Chai no Seh Tatsmo, e nosso Mishnah se trata de um ser humano, a gente fala, Chai no Seh Tatsmo. Continua a Gemara, vamos ver se isso é verdade. Amar lei ravada barava le rava. Vead etnan, explicou um sábio, tem uma prova contra rava. Ben beter amatir besus. Bemetria fala que pode vender um cavalo para um goi. O que significa isso? Existe uma proibição de vender bemagassá, um animal de porte. Ou seja, um animal que trabalha, como um boi, que são animais que eles trabalham no arado, etc. É proibido vender eles para o goi. Por quê? Porque talvez a pessoa, em vez que vai vender, vai emprestar para o goi, e o goi vai acabar trabalhando com esse animal em Shabbat. É proibido que um animal de um judeu trabalhe em Shabbat. Isso fala aqui a lei. Para o Betânia fala que pode vender um cavalo para um goi. Por quê? Betânia ben Betânia matir besus mitnei sheu sebo melachah shen chayavin alav chatat. Falou ben Betânia o seguinte, uma vez que o cavalo aqui carrega pessoas, a gente fala que é chaynoset atzmo, então o cavalo não faz um trabalho proibido em Shabbat, não está carregando ninguém, porque quem está carregando a pessoa é a pessoa própria, chaynoset atzmo. Então pode vender um cavalo para o goi, que mesmo que ele vai chegar e emprestar para um goi um cavalo, o goi vai fazer um trabalho que um judeu não está obrigado a um kurban chatat por fazer isso em Shabbat, que é chaynoset atzmo, a pessoa viva que se carrega. Isso fala que é a lei de ben Betânia. Vai amar a Biohanan. Até agora não tem nenhuma prova contra Rava. Porém, a Biohanan falou o seguinte: Ben Betânia virabinatan amruda varechat. Aqui é o problema. A Biohanan falou que Ben Betânia falou como Rabinatan. Ben Betânia falou que a Rai não sei com relação a pessoas, um cavalo vai carregar um goi. Aí a Biohanan falou que a Ben Betânia falou como Rabinatan. Conforme Rava, também Rabanan concordam que uma pessoa, a gente fala Rai não sei tatsmo. A única discussão entre Rabanan e Rabinatan com relação a animais? Explica que Mará pergunta: Veia Marta de Oplique Rabanan e Rabinatan, ela bebe ma, chayave of, Mishum de Metchabetenavshayo, Maíria Berbetera e Rabinatan? Veia Marta, filho Rabanan modo. A pergunta é como a gente falou: se você quer falar que a única discussão entre Rabinatan e Rabanan com relação a animais, que eles ficam se rebatendo e não deixam a pessoa carregar ele? Porque com relação a pessoas, com certeza, Rai não sei tatsmo. Então aqui, mesmo Rabanan, que discutem com Rabinatan, vão concordar com Ben Betera, que pode vender um cavalo para um goi. Porque mesmo que o goi vai fazer um trabalho em Shabbat com um cavalo emprestado, vai fazer um trabalho que não está obrigado com o Ban Hatat, porque a Rai não sei tatsmo, a pessoa viva, é que está se carregando. Continua. Que a Maravil Haram Bessusa meio Haram do Foto. A resposta é realmente: Rabbi Yochanan falou com relação a um cavalo que carrega animais, a um cavalo que carrega pássaros. Como se trata isso? Vamos ver na Gemara. O Mi'ikasusa Mi'uchadofot. Existe uma coisa assim de um cavalo que carrega pássaros? Ou seja, se é um cavalo que carrega pássaros, então volta aqui a questão da discussão entre Rabbi Natan e Rabanan. Que Rabbi Natan fala que a Rai não se transforma mesmo com relação a animais, e Rabanan falou que não. Aqui, Rabbi Medina falou como Rabbi Natan, que a Rai não sei tatsmo com relação a animais também. Como se trata aqui um cavalo que carrega um pássaro? Fala agora, in Ica existe de Be Vaidan, dessas pessoas que são chamadas de Vaidan, a casa dos Vaidan. Parece que é o nome de uma família. Que o quê? Que eles caçam pássaros, falam os comentaristas, colocando aves de rapina sobre os cavalos. Como uma águia sobre um cavalo, o cavalo vai chegar perto de uma outra ave, e aí essa ave de rapina, essa ave caçadora vai dar o bote e vai caçar aqui essa outra pássaro, essa presa. Então, uma vez que esses cavalos, eles são aqui designados para carregar pássaros, então volta aqui a questão, que conforme a Binatan pode vender para o goi um cavalo desses, e conforme a Binatan não. Porque conforme Rabinatan, a Rai não sei tatsmo mesmo com relação a pássaros, a animais, etc. E conforme Rabanan, não, somente com relação a pessoas se fala isso. Ou seja, o que Ben Betânia falou é que pode vender todo tipo de cavalos para um goi. Também um cavalo que carrega gente, também um cavalo que carrega aves. Isso é como Rabinatan, porque só Rabinatan falou que pode vender um cavalo para um goi que carrega pássaros, porque a Rai não sei tatsmo com relação a animais também. Explica agora melhor. Amara Biohanan, modera Rabinatan Bekafut. Rabinatan, que falou que o animal carrega ele próprio, concorda que se é um animal amarrado, então ele concorda com o Rabanan que não se fala Rai no Seu Tatsmo, mesmo com relação a pessoas é a mesma coisa. Uma pessoa que está amarrada, a gente não fala Rai no Seu Tatsmo. A pessoa só se carrega, se ele está livre, pode se colocar em uma posição boa, aí ajudar a pessoa a carregar ele. Mas quando a pessoa está amarrada, ele não tem liberdade em seus órgãos. Então a gente não fala Haino Setatsmo. Continua. Amar Leirav Adabar Makna Leabaya. Perguntou o sábio. Verhane Parsai de Kemanda Kafiti Damu. Os persas, eles vestem roupas muito largas. E são tão pesadas, é como se eles estivessem amarrados. Por isso fala aqui a Gemara que eles sempre andam montados em seus animais. Nunca andam a pé. Por quê? É como se eles estivessem amarrados. Com roupas tão largas, a roupa se arrasta no chão, se prende em muitos lugares, fica muito pesada, não tem liberdade de controlar seus órgãos tranquilamente. Por isso eles ficam sempre montados. E mesmo assim, falou o sábio, Amara Biohan, Bembetira Virabirata, Labrudavar Echad. Mesmo assim, Rabi Yohanan falou que Bembetera e Rabi Natan falaram a mesma coisa. Bembetera falou que pode vender um cavalo para todas as pessoas, mesmo para um persa. Aí um persa, eles como se estivesse amarrado, as roupas todas, ele fica sentado sobre a roupa dele e não consegue se mexer tão bem. A gente não fala Haino Setatsmo, isso falou Rabi Yohanan, que falou a opinião de Rabi Natan, que Rabi Natan concorda com Rabanan, que se tem animais amarrados, não se fala Haino Setatsmo. Tem uma contradição. Bembetera falou que mesmo a pessoa persa, a gente fala Haino Setatsmo, mesmo que ele está amarrado por suas roupas. E Rabi Natan e Bembetera falaram a mesma coisa, mas Rabi Natan não ia falar a mesma coisa com relação aos persas. Uma vez que ele está amarrado com suas roupas longas, é como se ele estivesse preso e não se fala Haino Setatsmo. Explica a Gemara, Atamra Mutruha Udenakitleu. Responde a Gemara, um persa não está amarrado. O motivo que eles ficam sempre em animais, ou seja, montados, não andam a pé, é porque eles são orgulhosos, são arrogantes. Para eles é uma vergonha andar a pé. Eles conseguem muito bem andar a pé, e a gente fala que inocentes vão mesmo com relação a persas. Qual é a prova? De Hal Pardashra, tinha lá um policial, Deradar Malka Ilavei, que o rei ficou bravo com ele, Verai Tratapar Sebekare. Um rei lá ficou muito bravo com um policial, queria castigar esse policial correu uma distância de 3 parsaot, uma distância bem longa. Os comentários falam aqui que é um exagero, não foi 3 parsaot literalmente, mas é bastante distância. Quem te vê daqui, mesmo que ele tinha essas roupas longas, ele conseguiu correr muito bem. Quem a gente vê que eles não estão presos, eles estão com essas roupas longas e andam sobre os animais por causa que eles são arrogantes, são orgulhosos. Uma vez assim, não tem pergunta. Pode vender um animal para um persa? Porque a gente fala Haino Setatsmo conforme todas as opiniões, também conforme Rabanan, também conforme Rabi Natan, também conforme Bembetera, a mesma coisa. Haino Setatsmo com relação a uma pessoa viva. Continua a Gemara. Etamet Bamita Hayav Vehen Kazait Minamet. Falamos que se a pessoa carregou um cadáver, e o cadáver estava sob uma cama, está obrigado a Korban Hatat porque carregou o cadáver. Falamos que isso é a opinião de Rabi Yudá. Que melachá xerat zriha legufá hayav, ou seja, um trabalho que a pessoa está fazendo em Shabbat. Mas se ele pudesse escolher fazer o trabalho ou não fazer o trabalho, ele escolheria não fazer o trabalho. Porém, agora tem uma situação de prejuízo, ou ele quer agora uma consequência indireta desse trabalho. Aí, ele está fazendo esse trabalho, a gente fala que melachá xerat zriha legufá, conforme a Biudá hayav, conforme a Bishimon Patur, conforme a Biudá está obrigado, conforme a Hatat por esse trabalho, conforme Rabi Shimon está isento. Explicando esse assunto melhor. A pessoa que precisa de terra e cavar um buraco. Cavar um buraco é um dos trabalhos em Shabbat, é proibido. Porém, por que ele cavou o buraco? Não porque ele quer guardar uma coisa dentro do buraco. É porque ele precisa da terra. Ou seja, era melhor, de começo de conversa, que tivesse a terra pronta já. E não precisasse cavar o buraco. Ele não precisa do buraco. Ele precisa da terra do buraco. Fala, Biudá. Tá bom que ele não precisa do buraco, mas ele precisa do buraco para tirar a terra, é como se ele estivesse precisando do buraco e está obrigado a corbar a catar. Rabi Shimon fala que não. Ele não precisa do buraco, ele precisa da terra. Ele fez um trabalho não profissional, não a Melechet Machshevet aqui. A Melechet Machshevet, o trabalho profissional, é uma pessoa que fez um trabalho porque ele quer o trabalho. Ele cavou o buraco porque ele quer guardar coisas dentro desse buraco, não porque ele precisa da terra. Fala, Rabi Shimon está isento. A mesma coisa com relação ao falecido. Por que ele está tirando o falecido da casa? Não porque ele precisa do falecido fora da casa para usar o falecido para alguma coisa, com certeza. Ele precisa tirar o falecido de sua casa para não impurificar a sua casa. Tudo bem que o falecido em sua casa impurifica todos os utensílios da casa. Ele precisa tirar o falecido da casa. É uma melachá cheirada de carangufá. Ele não precisa carregar o falecido para estar justamente fora da casa para alguma utilidade. Ele só precisa tirar o falecido da casa. Mesmo assim, fala Rabi Yehuda, ele está obrigado a corban hatat, melachá, xerat, tzricha, legufá, hayav, no final das contas ele precisa tirar o falecido, conforme Rabi Shimon está isento. Ele não precisa desse ato por si só, ele quer uma consequência indireta, não é chamado de Manechad Machshav, fala Rabi Shimon. Então, fala aqui, a Mishnah continuação, vechem kazait miramet. Também a pessoa que carregou um volume de uma azeitona do corpo de um falecido. Também um volume de kazait, de um corpo de um falecido, impurifica toda a casa. Portanto, a gente fala que se a pessoa carregou esse kazait para fora, conforme na miudat, tá hayav hatat. Carregou uma coisa considerável aqui. Uma coisa importante é o volume que impurifica toda a casa da pessoa. Tem que trazer o corban hatat conforme Rabi Yehuda, conforme Rabi Shimon está isento. Agora vai explicar melhor a opinião de Rabi Shimon. Amar Abba Bar Bar Kana, Amar Rabi Yohanan, Amar Rabi Yosef, Amar Ish Lakish, Poter Eya Rabi Shimon. Viramos a página. Ave Motsi et Amed Nekovru. Explica o sábio Rabi Shimon, isenta a pessoa que carregou o falecido, mesmo que ele quer enterrar o falecido. Ou seja, eu podia pensar que a pessoa que carregou o falecido para enterrar ele, é uma utilidade para o falecido isso. Está ajudando o falecido. Talvez é considerado que ele precisa desse trabalho por si só. Como a melachat tzricha legufa. Como a pessoa que cavou o buraco. Porque ele quer o buraco. Aqui também ele quer enterrar o falecido. Mesmo assim fala o sábio. Ele está isento. Porque a melachat tzricha legufa. Tá bom que o falecido precisa disso. Mas a pessoa própria não precisa disso. Está isento. A melachat tzricha legufa. Isso fala a Gemara. Continua a Gemara. Amar Rava, falou Rava, Moder Rabi Shimon Bemar Lachpor Bo Vesefer Torah Likrod Bo De Hayav. Falou Rava, também Rabi Shimon concorda que uma pessoa que carregou uma pá para cavar com essa pá, ou uma pessoa que carregou um Sefer Torah na rua para ler no Sefer Torah, está obrigado a Corban Hatat. Por quê? Que aí ele quer a pá para usar a pá, ele quer o Sefer Torah para usar o Sefer Torah. Vamos lá, Rashi Tzricha Legufa. Pergunta Gumara, é óbvio. Pshita, com certeza. De Yanami Melachá, Shiraz de Halegufai, Ela Melachá, Shiraz de Halegufai, Rabi Shimon, Echemashka, Radla. Pergunta Gumara, se esses casos que precisa da pá, por exemplo, para usar pá, para cavar um buraco, não é chamado Melachá, Shiraz de Halegufai, não é chamado que ele precisa desse trabalho por si só, então o que é esse trabalho que ele precisa por si só? Se não é isso. No meu caso, você terá a mesma coisa. Responde a Gemara, não, eu poderia pensar que isso não é uma melachat tzricha legufa, mal de tema. Adeiga legufo u legufa. Kegon mela sod lotas melachpor, sefer Torah leagia velikrot kamash malan. Então ele fala o sábio o seguinte, eu poderia pensar que esses casos não é uma melachat tzricha legufa. Por quê? Tá bom que ele precisa da pá para cavar, mas a pá não precisa ser deslocada para alguma utilidade da pá para o si só. O que significa isso? Significa isso é o seguinte, a gente poderia pensar que é uma melachat tzricha legufa, um trabalho que a pessoa precisa do trabalho por si só, a pessoa precisa com relação a si própria e também precisa com relação ao utensílio que ele está carregando. Por exemplo, uma pá que se entortou a ponta dessa pá. Precisa fazer um taz, precisa fazer uma borda lá para ficar bem, para poder cavar. A pá está defeituosa agora. Então a pessoa gostaria de tirar a pá para ir a algum lugar para fazer esse taz, para fazer essa borda. Aí a gente vai falar que é uma melachat tzricha legufa, porque também precisa para ele próprio para cavar. E também a pá precisa disso. Ou seja, a pessoa precisa consertar a pá. Por todos os lados, é uma melachat tzricha legufa. Eu ia pensar que só esse caso é uma melachat tzricha legufa, mas o caso que a pá está em ordem. O que ele precisa cavar, talvez a melachá cheira de tzricha legufa. Por quê? Porque pelo lado que a pessoa precisa da pá, a pá está boa. Ele não precisa de locomover essa pá para consertar a pá. Eu poderia pensar que não é a melachá cheira de tzricha legufa. Kamash malan. Isso veio o sábio, veio o Rava falar que é sim a melachá cheira de tzricha legufa. Uma vez que a pessoa precisa dessa utilidade, já é a melachá cheira de tzricha legufa. A pessoa precisa disso por si só. Continua a Gemara. Al shirva. Dehame bedrokara. Existia um falecido na cidade de Drokara. Shara Rav Nachman Bar Yitzchak Le'apuke Le'Karmelit. Rav Nachman Bar Yitzchak falou que é permitido carregar esse falecido para um Carmelit, para um recinto rabínico, aquele recinto que pela Torá poderia carregar da rua para lá, ou no Reshut HaYachid, numa casa para lá. Os sábios que proibiram, mas aqui permitiram. Fala Rav Nachman Bar Yitzchak, é permitido carregar da rua para o Carmelit. Se esse falecido está numa situação de desprezo, está no meio da rua, por exemplo, é um desprezo para ele, pode carregar. Amar lei Rabi Yohanan, achva de Mar Bered Ravana. Falou aqui Rabi Yohanan, irmão de Mar, que é filho de Ravana, de Rav Nachum Bar Yitzchak. Que man que Rabi Shimon, eimar de pata Rabi Shimon, mechiyuv chatat, sura de Rabar, miyaika, perguntou Rabi Yohanan, irmão de Mar, que você considera como quem, Rav Nachum Bar Yitzchak? Como Rabi Shimon. Então a melachá she'ena tzricha legufa, é patu, não está obrigado a corban chatat. Por isso você está falando que pode carregar esse falecido da rua para o Carmelite? Tá bom que Rabi Shimon fala que não tem o corban chatat, mas os sábios proibiram fazer o melachá she'ena tzricha legufa. Aqui também deveria estar proibido como ver esse falecido, mesmo que o melachá she'ena tzricha legufa. É proibido me dizer a banal, porque Rabi Nachum Yitzchak permitiu isso primordialmente. Respondeu Rabi Nachum Bar Yitzchak amar le'a Elohim, ele jurou. De Ailat Beat, você também vai acabar me ajudando a carregar esse falecido, porque é completamente permitido. Rabi Shimon não decretou nesse caso que é proibido carregar um falecido nessa situação. Da filha da viúva, mesmo a família viúva que melachá sheira tzricha legufa é chayav chatat, está obrigado a corban chatat, mas melachá sheira tzricha legufa, mesmo que é permitido. De mim caminha na lixo de Rabim, de Carmelite caminha. Eu não falei para carregar da rua para rua, eu falei para carregar da rua para o Carmelite. E é proibido fazer isso a Midera Banar, Gadol Kvod Abriot Shedohet, Lot Aseh Shebaturá. O respeito de uma pessoa é mais importante do que um Lot Aseh Shebaturá, do que uma proibição da Torá. Ou seja, os sábios decretaram alguma coisa, a Torá afirmou isso, Lot Asur. Você não pode desviar do que os sábios falam, não para a direita nem para a esquerda. Porém, quando tem Kvod Abriot envolvido, tem aqui o respeito de uma pessoa, o respeito de uma pessoa é mais importante do que esse Lot Aseh, do que essa proibição. Aqui também, falou aqui, Rav Nachum Bar Yitzchak é permitido mesmo com a família viúva carregar esse falecido da rua para o Carmelite, por quê? Porque é só um presídio rabínico e Gavdol Kvar Abriot. É mais importante o respeito de uma pessoa do que uma proibição da Torá de Lot Asur, a proibição de transgredir presídios rabínicos. Continuando com a Tranata, uma Mishnah, Atolesh Semanet Tuma, Veichbal Bichia, com relação a Masechet Negaim. Aquela masterra referida com a lepra. Se tem lá uma baeret, é um dos tipos de lepra, se tem dois pelos brancos, então impurifica essa lepra. Atolesh simanetumah, ele arrecou esses cabelos brancos, vihva mechia, e com relação à lepra de seet, é um outro tipo de lepra, que se tem lá uma carne viva no meio, também está impuro, que a pessoa fez, ele queimou essa carne viva e cicatrizou ela lá, queimando ela, e do que ele fez, ele acabou com a lepra dele, purificou ele nos dois casos, também cortou aqui os cabelos da Baeret, também cortou, queimou aquela carne viva do Seet. O Vebelotase está transgredindo um preceito da Torá, porque está escrito Shamei Benekatsana, a Torá falou, cuide da sua lepra, não purifica a sua lepra ativamente, espere até que a Hashem vai te purificar. Itmar, Achad Mishtaim Chayav, Achad Mishalosh, Rav Nachum Bar Chayav, Rav Sheshit Amar Patu. Até agora vimos o que? A pessoa tinha dois cabelos e arrancou esses dois cabelos brancos de sua lepra. Transmitiu o preceito de Shamei Benegat Zarat. Agora ensinaram os sábios. Se a pessoa tinha lá dois cabelos e arrancou um, Chayav considera estar obrigado aqui e transmitiu esse preceito de Shamei Benegat Zarat. Por quê? Porque com dois cabelos está impura a lepra e com um cabelo só ficou puro. Ele purificou ele mesmo. Está aqui transcendendo o preceito de Shamei Benegat Zarat. Por isso tinha três cabelos. Achad Mishalosh tinha três cabelos e ele arrancou um. Sobraram dois. Como a gente vai julgar isso? Será que ele fez alguma coisa aqui ou não fez nada? Qual é a questão? Rav Nachman Amar Chayav. Rav Nachman fala, olha, ele arrancou um cabelo, ele começou o processo da purificação dele. Está aqui transcendendo o preceito de Shamei Benegat Zarat. Rav Sheshit Amar Patur. Rav Sheshit fala que está isento. Por quê? Porque sobraram dois cabelos, você vai falar com o Maraki. Rav Nachman Amar Chayav, Ahani Masav. Rav Nachman fala que a pessoa que tinha três cabelos arrancou um, fez alguma coisa, de Mishtak Lachad Achriti Azdalatuma. Por quê? Porque agora sobraram só dois. Se um dos cabelos vai cair, vai sobrar só um cabelo, vai purificar a lepra dele. Por que vai purificar? Porque de primeira instância ele já tinha arrancado um cabelo. Ele fez alguma coisa importante para a purificação dele. Está transmitindo o preceito de Shamei Benegat Zarat. Rav Sheshit Amar Patur. Rav Sheshit fala que está isento. Hashtamiat Ha'ita letumah. Jesus fala que está dizendo por quê? Porque na prática ele não fez nada. Que ainda está aqui a impureza dessa lepra ainda se mantém. Tem dois cabelos ainda, essa lepra impurifica ele. E ele não purificou ele naquela hora. Ele começou o processo de purificar, mas na prática naquele momento ele não purificou nada. Por isso ele fala, Rav Sheshet que está isento. Fala, Maramá, Rav Sheshet, miná, miná lá. A prova para Rav Sheshet que o quê? A pessoa que tinha três cabelos e arrancou um, não está transgredindo o preceito de Shamer Beregat Sarat. Qual é a prova? Detnar, uma Mishnah, a nossa Mishnah. Vehem kazait mina met e kazait mina nevelah hayav. A pessoa carregou da casa dele um kazait do corpo de um falecido, ou um kazait do corpo de uma nevelah, um animal morto. Hayav está obrigado a o korban chatat por estar carregando uma coisa importante em Shabbat. Já vimos isso antes. Fala agora, hatzi zait patur. Se ele carregou só metade de um kazait, está isento. Só um kazait ele está obrigado a korban chatat, mas mesmo menos do que isso, está isento. Veatania, hatzi zait hayav. Para ele, tem uma outra breta que fala que a pessoa carregou Hatzi Zayt, ou seja, tinha lá um kazait completo na casa, ele só carregou Hatzi Zayt para fora. Está obrigado, está isento. A nossa Mishnah falou que está isento. É a breta falou que está obrigado, o Korban Hatat. Como se trata essa contradição? Mas lá, como a gente vai responder isso? Hadetaria Hayav, da Pik Hatzi Zayt, mi kazait. Tem que ser o seguinte: se tinha um kazait completo, e a pessoa tirou Hatzi Zayt agora, a casa dele ficou pura, não impurifica mais novos utensílios que vão entrar na casa depois disso, porque não tem mais um kazait do falecido, e atirou metade, fez uma coisa importante, purificou a casa dele. Aí fala, Abreda, tá obrigado, Korban Hatat, por estar carregando o Hatzi Zayt. Porém, a nossa Mishnah é diferente, vai entrar no Patur, a nossa Mishnah que parece estar isento, da Pi Hatzi Zayt e Kazait Merza. A nossa Mishnah falou que a pessoa que carregou metade de um kazait para fora está isenta por quê? Porque tinha lá, deve ser um kazait, uma metade de um kazait. A pessoa pegou essa metade de um kazait e carregou para fora. Sobrou na casa um kazait completo ainda. Ele não fez nada. A casa dele continua impura. Aqui falaram a mesma coisa. Aqui também, ele tirou metade de um kazait. Sim, vai sair uma outra partícula desse kazait que sobrou. Já vai purificar toda a casa. Por quê? Porque ele tirou em primeira instância metade do kazait. Aqui também, a pessoa tinha três cabelos e tirou um cabelo, sobraram dois. É a mesma coisa o caso da Mishnah, mesmo vezes que o caso da Mishnah falando que está isento, também com relação à lepra deveria estar isento. Isso fala Rav Sheshet, é uma prova contra Rav Nachman. Vê Rav Nachman, como Rav Nachman explica isso? Idi ve idi chayav. Vê letran patur de apik hatzi zait bimed gadol. Fala Rav Nachman, não. A nossa Mishnah falou que a pessoa que tirou o Hatzi Zayt está isento, e a Breta falou que está obrigado com o Korban Hatat. Os dois casos que se trata aqui, Rav Sheshet está obrigado com o Korban Hatat por carregar um Hatzi Zayt. Ou seja, mesmo que tinha um kazait, uma metade de um kazait, a pessoa carregou metade de um kazait para fora, tem que trazer o Korban Hatat. Se trata aqui de um caso especial. Se trata que tinha um Met Gadol. Tinha lá um corpo inteiro de um falecido dentro da casa. A pessoa pegou metade de um kazait e carregou para fora. O que ele fez? Não fez nada. Aí nesse caso, Rav Nachman concorda com Rav Sheshet que ele está isento. Por quê? Porque sobrou lá muito mais do que kazait mamertza, muito mais do que dois kazaitot também. Sobrou lá um falecido inteiro. Ou seja, é como se ele não tivesse feito nada, mesmo que sobrou todo o corpo do falecido dentro da casa. Ele não adiantou nada no processo de purificar a casa. Mas assim, ele está isento do Korban Hatat, isso falou nossa Mishnah. A Breta falou que está obrigado por carregar metade de um kazait, é porque ele carregou metade de um kazait, completo. Ou metade de um kazait, tem uma metade de um kazait. Aí está adiantando alguma coisa? A pessoa carregou metade de um kazait, de um corpo de um falecido inteiro, não fez nada. Aí todo mundo concorda que está isento. Continua aqui a Mishnah. Anotel Tzipornav Zubezu. Agora com relação a Melechet Gozez. Gozez é uma pessoa que arranca alguma coisa de um corpo. Pode ser uma unha, pode ser um cabelo, pode ser a lã de um animal. Tudo que a pessoa arranca, uma coisa que cresce no corpo, é gozez. A gente estava lidando com esse assunto. Eu não tenho que se pôr nas dúvidas. A pessoa arrancou unhas de sua mão com a outra mão. Outro caso, obeshinav, a pessoa arrancou a unha com os dentes. Verrenseado, a pessoa arrancou o cabelo dele com as mãos. Verrense famou, a pessoa arrancou fios do bigode dele. Verrense canou. apesar que com fios da barba dele, Verena Godelet, a pessoa que trançou seu cabelo, ou seja, a mulher que trançou seu cabelo, também tem aqui um problema em Shabbat. Verena Kohelet, a pessoa que pintou seus olhos, também tem um problema. Verena Pokeset, a mulher que penteou o cabelo, também tem um problema. Rabbi Eliezer Mechaev, Barachamim Mostrim, Mishum Shvut. Rabbi Eliezer fala que todos esses casos tem aqui o problema de Korban Hatat, é Mideoraita esses problemas. E os sábios falam que são Midrabanan, tem só um Shvut, só uma proibição rabínica. Continua a Gemara. Amara Belazar, fala Gemara, Machloket Beyad, Aval Bekli Hayaf. Fala Rabbi Eliezer o seguinte: toda Machloket de Rabbi Eliezer e Rachamim, uma pessoa que arrancou unhas com a sua outra mão. Aí os Rachamim falam que é só Midrabaná. Porém, se a pessoa arrancou unhas com utensílio, aí é Hayav Hatat. Aí é Midoraita, como todas as opiniões. Pergunta a Gemara, Pshita, com certeza é assim. Zuben Zutnan. A Mishnah falou: a pessoa que arrancou unhas com a outra mão. Aí tem a Machloket de Rabbi Eliezer e Rachamim. Mas se a pessoa arrancou as unhas com utensílio, aí com certeza todo mundo concorda que é Midoraita. Fala a Gemara que não, eu poderia pensar diferente, mal de tema. Rabbanan beklina mi patri. Eu poderia pensar que os Rachamim falam que mesmo a pessoa que arrancou unhas com um utensílio está isento do Korban Hatat. Aí a Mishnah falou que toda a discussão em relação à pessoa que arrancou as unhas com a outra mão, aí os Rachamim falaram que está isento do Korban Hatat. Parece que se a pessoa arrancou com um utensílio está obrigado ao Korban Hatat. Vadektan ezu bezu. Todo motivo que a Mishnah falou assim, eu poderia pensar. Mas não é verdade no final, mas eu poderia pensar que a Mishnah falou: olha, a pessoa que arrancou uma unha com a outra mão, a beleza fala que está obrigado a Korban Hatat. Isso é a maior novidade aqui. É verdade. Também se a pessoa arrancou unha com utensílio, a banana falou que está isento do Korban Hatat. Fala a Gemara nessa hipótese. Porém, a Mishnah está falando nesse caso que a pessoa arrancou unhas com a outra mão para falar que mesmo assim a beleza fala que está obrigado a Korban Hatat. Kamash Malan. Isso veio Rabbi Elazar explicar que o quê? Que o caso que a pessoa arrancou as unhas com o utensílio, mesmo Rabaná concorda com Rabbi Eliezer, está Hayav Korban Hatat. Continua. Ve'amar Rabbi Elazar, Machloket le'atzmo, avale chaverot divrei kol patur. Outro caso explicou Rabbi Elazar aqui, a discussão entre Rabbi Eliezer e Rachamim na Mishnah. Todo o motivo que eles discutiram, Rabbi Eliezer falou que está obrigado a Korban Hatat, é porque ele está cortando as unhas dele próprio. A pessoa que corta as unhas do amigo dele com suas mãos está isento do Korban Hatat, conforme todas as opiniões. Isso fala bem Lazar. Por quê? A pessoa não consegue controlar bem, arrancar a unha do amigo com a mão dele. Não é um trabalho assim tão bom, tão preciso. Fala todo mundo aqui que está isento do Korban Hatat. Isso fala bem Lazar. Pergunta como era Pshita, com certeza. Se por Naftna. Outra pergunta da Mishnah, com certeza é assim, porque a Mishnah falou, a pessoa que arrancou suas próprias unhas, Rabbi Eliezer falou que está Hayav Hatat, parece que se ele arrancou as unhas do amigo, não está Hayav Hatat, a mesma coisa que Rabbi Eliezer falou, falando para mal de tema. Eu poderia pensar que não, eu poderia estudar a Mishnah diferente, Rabbi Eliezer, Lechaveró, Nami Mechaev. Poderia pensar na nossa Mishnah, que a Eliezer falou que uma pessoa que arrancou as unhas do amigo com suas mãos também está obrigado a Korban Hatat. Adektari Tziporav. Aí se você quer falar, a Mishnah falou só se as unhas dele próprio ele está obrigado a Korban Hatat. Eu diria Haku Hadrabana. Todo motivo que a Mishnah falou assim é para falar que mesmo nesse caso, que a pessoa arrancou aqui as unhas dele próprio Rabana, falam que está isento do Korban Hatat. Kamash Malan. Isso virou a Belazar excluir. Fala que não pense assim. Na verdade é que a pessoa que cortou as unhas do amigo dele com suas mãos, mesmo na beleza, ele fala que está isento do Korban Hatat. Isso fala Rabbi Elazar aqui. Continua agora a Vechen Searo. Tem uma pessoa que arranca fios de cabelo. Quantos cabelos são esses que obrigam a pessoa a Korban Hatat? Tana, uma braita. Anotel melo piazuk hayav. A pessoa que arrancou cabelos que cabem em todo o fio, ou seja, a parte afiada de uma tesoura. Vê cá, uma melopia azul, quantos cabelos são isso? É maravilha. Gastar dois cabelos já é suficiente para considerar aqui que está fazendo parte do fio de uma tesoura. Pela primeira vez, a Thalia, o Lecor Hashtag, a Brenda parece diferente. A Brenda falou a mesma coisa, que a pessoa que arrancou cabelos em Shabbat, está obrigado a Korban Hatat. Se ele arrancou o suficiente para preencher lá o fio da tesoura e depois falou com relação a Korha. Korha é a proibição que a pessoa tem quando falece para uma pessoa, alguém, tem uma proibição da Torá não arrancar os cabelos pelo sofrimento da perda. Tanto a sobrancelha dele, tanto os cabelos da cabeça, é proibido. É uma proibição da Torá fazer isso. Quantos cabelos precisa para estar transgredindo o preceito da Torá? Fala, Breta Stein, dois cabelos, qual é a pergunta? Se a Breta falou que encher o fio da tesoura são dois cabelos, por que a Breta mudou a sua linguagem? Falou primeiro Melope Azul, depois falou Stein. Ia falar Stein nos dois casos, ou Melope Azul nos dois casos. É a mesma coisa, são dois fios de cabelo. Parece que não é. Parece que Melope Azul encheu o fio da tesoura. É outro volume. Tem que falar que não. A Breta precisa falar também essa proibição de fazer uma careca por causa de um sofrimento, de uma perda de uma pessoa. Também é dois cabelos, não só Melope Azul é dois cabelos, também Korha é dois cabelos. Continua a Gmaratana na Meach, uma prova para esse conceito. Anotei Melope Azul be Shabbat Chayav, e calma Melope Azul, Stein. A Breta falou exatamente isso. Apesar que arrancou cabelos em Shabbat, está obrigado com o Bar Hatat. Se ele preenche aqui o fio da tesoura, e quantos cabelos são esses? Dois cabelos. Continua a Gmaratana. Rabi Eliezer é o Merahat. Rabi Eliezer discute e fala que um cabelo já é suficiente para obrigar a pessoa por estar arrancando os cabelos em Shabbat, a proibição de gozes. Rabi Eliezer discute com esse conceito de Melope Azul, o suficiente para encher lá o fio da tesoura. Rabi Eliezer fala que um cabelo já obriga a pessoa a corbar Hatat. Continua. O Modim Rahamim Rabi Eliezer bem Melaket levanot mitor shchorot. Limitando ainda mais a discussão de Rabi Eliezer e Rahamim. Que o quê? Que Rabi Eliezer falou que um cabelo já obriga aqui, se a pessoa arrancou ele em Shabbat, está obrigado pelo Korban Hatat por gozes. Falou o sábio, os Rahamim concordam com Rabi Eliezer se a pessoa está arrancando um cabelo branco no meio dos cabelos pretos. A pessoa quer aparentar mais jovem, arranca os cabelos brancos, então ele toma cuidado para arrancar todos os cabelos brancos, mesmo que tenha só um cabelo branco, ele já vai arrancar, é uma coisa importante para ele. Talvez assim, tá Hayav Hatat se ele arrancou isso, porque fez uma coisa importante. Fala, Gmará. Vidavar ze av vechol asur. Esse conceito de arrancar um cabelo branco de um cabelo preto, mesmo durante a semana é proibido, Mishum Sheneemar, lo ilbash gever simlat isha, porque tem uma proibição da Torá que o homem não pode vestir uma roupa de uma mulher. Isso inclui se embelezar como uma mulher. Arrancar os cabelos brancos é um costume de uma mulher fazer. O homem é proibido fazer isso, então mesmo na semana, se a pessoa arrancou um cabelo branco no meio de cabelos pretos, está transgredindo o preceito de loir bash. Fala, Gmará Tânia, Rabi Shimon ben Elazar omer tziporen shepirei shurubá betzitzin shepirshu ruban beyad mutar bekri chayav chatat. Fala Rabi Shimon ben Elazar o seguinte, se tinha lá uma unha que estava pendurada, ou seja, a maioria da unha já estava lá solta, e tem um pedacinho preso à unha. Também pelinhas, aquelas peles que ficam em volta da unha ficam se desprendendo. Se a maioria da pele está já solta, então beyad mutar, pode arrancar também essa unha, também essas pelinhas em Shabbat, manualmente, com a mão dele. Bekli chayav chatat. Porém, se ele pegou um utensílio para cortar, está transmitindo a pessoa de gozes, está chayav chatat. Fala, mas não pode ser. Mika midi de bekli chayav chatat. O beyad mutar lechatrila. Existe alguma coisa que se a pessoa fizer com utensílio, está aqui trazendo o korban chatat, e se a pessoa fez manualmente, os sábios não decretaram aqui, fizeram uma cerca para a pessoa não chegar a fazer o trabalho com o utensílio, falando que é permitido primordialmente fazer com as mãos dele? Com certeza não. Tudo que é proibido com utensílio, os sábios também decretaram que é proibido fazer manualmente para não chegar a fazer com um utensílio. A Riquia Martins que corrigiu o que Rabi Shimon ben Elazar falou, tem algum erro aqui. Pirshurubam beyad mutar bekli patur avalasur. O primeiro caso é que as peles ou essas unhas estão lá completamente soltas, só um pedacinho preso ao dedo. Que se a pessoa arrancou com a mão, está permitido fazer isso. Com o utensílio é patur avalasur. Com o utensílio é proibido no preceito rabírico fazer isso. No pirshurubam beyad patur avalasur bekli chayav chatat. Por em si, essa unha ou essas pelinhas não estão, a maioria delas soltas, a maioria delas está presa ainda, é diferente. Se a pessoa arrancou isso manualmente, então está patura valassur, transgrediu um preceito rabínico. Se a pessoa arrancou isso com utensílio, então está chayav chatat. Diz o Pelé Gumará. Amara Viudá Alahá, que era Bishimon Ben Elazar. Falou a Viudá Alahá, é como o Bishimon Ben Elazar falou. O coração é exercido se essa pele ou as unhas estão soltas, a maioria delas soltas, ou a maioria delas presas. Alahá, é como o Bishimon Ben Elazar. Fala Gumará. Amara Viudá Alahá, que era Bishimon Ben Elazar. O Metzara Ototó. Rabbi Brachan, em nome de Rabbi Yohanan, limitou ainda mais essa Alahá que Rabbi Shimon Ben Elazar falou. Rabbi Shimon Ben Elazar falou que se tem essa maioria da unha solta, ou maioria dessas pelinhas soltas, pode arrancar manualmente. Porém, explica o sábio Rabbi Brachan, em nome de Rabbi Yohanan, que não é tão simples assim. É só se está clapemala. Explica Rashi, é só se a pele está presa abaixo da extremidade do dedo, e a parte solta está em direção à extremidade do dedo. Aí a gente fala quem está incomodando ele bastante e ele pode arrancar isso. Se não está incomodando ele tanto assim, por exemplo, se está ao contrário, a parte presa está no final do dedo e a parte solta está em direção à mão, falará que não incomoda ele tanto assim e está proibido arrancar essas pelinhas ou essa unha. Os comentaristas perguntam por que Rashi decidiu assim. Por que dói mais se está clapemala ou clapemata? Os comentaristas falam sobre isso, mas isso que fala Rashi. Então, se for falar o inverso aqui, clapemala significa em direção à mão, e clapemata significa em direção ao final do dedo, completamente ao contrário do que Rashi falou. E o Shulchan Aruch fala, uma vez que a gente não sabe se ela cai como Rashi ou como Tosfot, então a gente vai proibir, não pode arrancar pelinhas, nem pode arrancar a unha que está solta. A gente não sabe o que quer dizer clapemala ou clapemata. Isso fala aqui os comentaristas. Fala Mishnah Bechena Godelet. Ou seja, a mulher também que fez uma trança em seu cabelo está transgredindo o Shabbat. Godelet, a mulher que fez uma trança, correndo da pessoa que pintou seu olho. Ou Pokes, da mulher que penteou seu cabelo com as mãos dela ou com um pente. Mishumai Mechaiva. Pergunta a Guerra. Qual é o Av Melachá? Qual o trabalho que é proibido em Shabbat que inclui aqui fazer uma trança, pentear o cabelo, pintar o olho. Amarabiavina, marabiosi, bravchanina, gondelet, mishum, oreget. Fala o sábio, a proibição de fazer uma trança é a mesma proibição que fala que é proibido fazer um tecido em Shabbat. Também a trança é a mesma coisa, está fazendo lá um amaranhado de fios de cabelo. É como se fosse um tecido. Kohelet, mishum, kotevet. É proibido pintar os olhos. Por quê? Porque está escrevendo. Uma pessoa que escreve, ela passa o pincel em cima da letra e faz uma cor bonita para a letra. É proibido fazer isso do mesmo jeito que é proibido pintar o olho, é a mesma coisa. Continua a Gemara, pokeset mishum tove. A proibição de alisar o cabelo perfeitamente é a mesma proibição de fazer fios em Shabbat. Mesmo fazer fios tem que alisar, endireitar os fios perfeitamente. Uma mulher que alisou seu cabelo perfeitamente está transmitindo o preceito de tove. Amru Rabbanan Kamed Rabi Aval, os sábios não gostaram dessa explicação. Vihider Garigah Bekar. Vihider Echtiv Abekar. Vihider Echtiv Abekar. Fala os Rabbanan, com certeza esses trabalhos com relação à trança, pintar o olho, etc., não estão inclusos nos trabalhos proibidos pela Torá de arigar, para ele fazer um tecido. Não é possível fazer um tecido assim, trançando o cabelo. Fala o sábio, realmente ele tem uma outra resposta. A proibição de pintar o olho é a mesma proibição de pintar. A proibição de fazer trança, a proibição de fazer alisar o cabelo é a mesma proibição de construir. Está construindo aqui um penteado. Fala a mesma pergunta. O jeito de construir é construir assim um penteado? Fala aí, realmente, fazer um penteado é uma construção. Que de Daris, Rabi Shimon ben Menasseh, vai ir a Shem Elokim et Atzela, melamete que lá, que Deus bruxou lechavá, ve via etzel Adam, shiken bekerachei Ayam, kurim lekal ita banita. Explica o sábio, realmente, fazer uma trança é chamado de construir uma coisa. Por quê? Fala Rabi Shimon ben Menasseh, vai ir a Shem Elokim et Atzela. A Torá falou que Hashem construiu o pedaço da carne de Adam Arishon, essa tzela. Uma discussão que pedaço da carne de Adam Arishon foi Havá. Mas Hashem construiu Havá. O que significa que ele construiu Havá? Explicou, sabe, realmente, que lá Kadosh Baruch Hu leHavá veevia etzel Adam. O que aconteceu foi que Hashem trançou o cabelo de Havá para embelezar Havá nos olhos de Adam Arishon, para Adam Arishon gostar de Havá. Por isso ele vai Iven é construir. Porém, falou, sabe, Shekem Bekraheia, nos lugares onde moram lá pessoas que trabalham no mar, Korin Lekalita Banita, chamam a trança uma construção, é isso que eles chamam. A Torá falou, Vaiven, tem emprestando essa linguagem nesses lugares lá de mares, que as pessoas falam Kalita, que a trança é Banita, é uma construção. Isso fala a Torá, isso fala também a Agmará. Por isso, a mulher que fez uma trança, a mulher que realizou seu cabelo perfeitamente, está obrigada por boné, por construir uma coisa. Isso fala a Agmará, beleza, deixa amanhã mais um Daf, Baruch Adonai Lolam. Amém, amém.